Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 27 de abril, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e também participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você, caro ouvinte. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo, meu parceiro aqui de bancada, de microfone, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marquinhos. Vamos nessa, deixar os nossos ouvintes bem informados?
Vamos lá, Kátia Gomes. Boa tarde para você e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia, que vai ficar bem informado, né? Sua participação é importante, logo mais, já vai mandando aí mensagens escritas para o nosso WhatsApp 988-29-1029. E logo mais a gente libera o telefone 3675-2000 para você fazer suas colocações, observações e reivindicações aqui no Jornal do Meio-Dia. O Coutinho Neto chega daqui a pouquinho também trazendo as informações do setor policial, Kátia.
Verdade, Marcos Bezerra. Então, o pessoal que fica ligado, atento, aguardando a entrada de Coutinho, já já ele estará aí ao vivo por telefone. Inclusive, Coutinho vai trazer informações, né, que a Polícia Civil aí, inclusive doutor Marlos Macedo, delegado que está à frente do caso, né, já prendeu aí mais uma pessoa envolvida na morte do taxista Amintas, lá de Itabuna. E aí a gente parabeniza aqui o delegado Marlos Macedo, né, pelo bom trabalho que ele faz aí na segurança pública, né. E realmente a gente percebe que a polícia, ela se empenhou bastante, né, e fez um trabalho aí interessante, né? Elucidando aí esse caso. Olha, são 12 horas e 10 minutinhos. O Jornal do Meio-Dia desta terça-feira, 27 de abril, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem ou vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo curso? Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender, Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Na Supermoda você encontra um crediário em até 10 vezes sem juros, inclusive pode fazer as compras para sua mamãe na Supermoda. Bem, 12 horas e 11 minutos, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: cartórios registram queda de até 60% das mortes de idosos. Eu já ouvi até alguns médicos comentando sobre isso, né, que é uma realidade já na Bahia. Não tem acontecido assim, muitas mortes de idosos, principalmente no quesito Covid, né? O que é muito bom, né, Marcos Bezerra? Que tenha quedas no geral, né? Isso. De número de mortes.
A Tribuna do Espírito Santo, vacinas para a segunda dose contra a Covid vão atrasar, diz Ministério.
Jornal Dia de Teresina. Na capital, 3 mil pessoas furam fila da vacina. Olha só. Lá em Teresina, minha gente.
Jornal do Comércio de Recife, vacina russa é barrada.
Hoje ainda vamos falar sobre isso. Diário do Nordeste, Fortaleza. Anvisa nega autorização para Ceará e outros estados importarem a vacina Sputnik V.
Tribuna do Norte de Natal, ação para resgate de líderes de facção no Rio Grande do Norte é frustrada.
Jornal Estado do Maranhão, São Luís. Sputnik V, Anvisa rejeita pedido de compra de vacina por governadores. A gente vai explicar isso para vocês já já.
O estado de São Paulo, juiz interfere em CPI da Covid barra Renan como relator.
Cá para nós, Renan, como relator. Renan Calheiros, fala sério, Brasil. Jornal Agora de São Paulo. Governo quer antecipar o 13º salário do INSS no mês que vem.
Jornal O Dia do Rio. Falta da segunda dose ameaça municípios.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte. Entre o alívio e o medo.
Zero Hora de Porto Alegre. Tribunal de Justiça mantém suspensas aulas presenciais.
Isso aqui é lá no Rio Grande do Sul, viu, minha gente? Porque cada estado aí, né, Marcos, geralmente se organiza, decide se volta às aulas ou não, enfim. E por fim, Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. Anvisa nega aval para importação da vacina Sputnik V. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Obrigada, tá? A todos vocês que, inclusive, enviam mensagens pelo meu Instagram, tá? Ultimamente eu tenho recebido muitas mensagens. Me perdoa, não dá pra olhar aqui agora a lista de nomes, mas eu agradeço a todos vocês aí pela audiência, vocês que sempre mandam mensagem pelo direct aqui do Instagram. Muito obrigada mesmo pela audiência. Tem a pronto, consegui olhar aqui. A Regina Cerqueira, sempre ligada no Jornal do Meio-Dia, né, Regina? Obrigada, viu, minha linda? Um ótimo dia para você. A Rosana Nascimento está sempre ligadinha também, ela junto com a mamãe Aida e Maria Jape. Obrigada. A Marlene Duarte, que me mandou mensagem também pelo direct. Obrigada, Marlene. Um abraço para você. Todos os ouvintes que... A Josélia da Silva... Quem mais? Tem um rapaz aqui mesmo. A Tuane. Tuane Vitória também está sempre mandando mensagem. Miss Mac Trindade. Então, o pessoal que está sempre mandando mensagem, parabenizando pelo programa, sabe? Mensagens muito carinhosas. A gente faz questão aqui de agradecer, né, Marcos?
Na fanpage, Kátia, já tem a Luciana Santana. Boa tarde, amados amigos. A cada manhã, Deus renova nossas forças. Amém. O Alisson Silva, boa tarde, Kátia Marques. Estou aqui no Rio de Janeiro, de olho nas notícias de minha região natal, né? Estou muito bem acompanhado e informado na hora do meu almoço.
Exatamente. Obrigada, viu, a todos vocês aí. Pessoal da fanpage, a gente manda aqui, ó, um abraço, coraçãozinho, ó. Tá acompanhando a gente pelas câmeras aqui, né? Aí pela fanpage do Facebook. Abraço. Regina já ouviu aqui, né, Regina? Um abraço pra você. Deixa eu mandar um abraço para ele também, meu amigo querido de Itabuna, sempre foi meu cabeleireiro também por muitos anos, Ricardo Rodrigues. Ricardo estava comentando comigo outro dia, né, de alguns assuntos aqui no Jornal do Meio-Dia, e eu falei, deixa eu mandar um parabéns para ele, um abraço. O parabéns porque Ricardo está muito requisitado, né, Ricardo? O cara foi lá para Maceió, em Alagoas, para atender a Digital Influence, a Emily Garcia. Tá chique demais esse menino, viu? Foi lá arrumar as madeixas, né? Ele é o cabeleireiro das estrelas, arruma o cabelo de Mari Antunes, Thaís Reis. Então, um abraço aí pra você, Ricardo. Parabéns aí pelo sucesso que vem fazendo. Um abraço também pra Jai, viu? Jai Pessoa, que é a sócia de Ricardo Rodrigues. Parabéns mesmo a vocês aí por esse trabalho massa. E acaba atraindo aí, né, esses clientes de tão longe, tem que ir lá atender. Parabéns mesmo. 12 horas e 16 minutinhos, 12 e 16. Aqui no nosso noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna, porque são os dois maiores municípios do sul da Bahia e os ouvintes sempre pedem. Olha, eu acabei de olhar de novo, tá? Tem aqui o boletim do dia 25 de Ilhéus, ou seja, não dá, não tem do dia 26. Então, não vou repetir o que já foi divulgado ontem. Tá? Acabei de olhar aqui novamente e não saiu ainda. Então, não adianta eu ficar repetindo os números do dia 25, que já foi divulgado ontem. Então, nós vamos pro boletim da Covid de Itabuna, né? Porque Itabuna... deixa eu conferir aqui. Cadê? Itabuna sempre atualiza, né? E tem aqui o do dia 26, saiu ontem à noite. Informa que no município de Itabuna foram registrados, até o momento, 28.491 casos confirmados de Covid. Deste total, 27.545 curados. Itabuna com 509 óbitos, tá? Infelizmente. O município tem 38 pessoas internadas em leitos de UTI Covid e tem 11 leitos disponíveis para Covid-19. 11 leitos de UTI. 34 pessoas em leitos clínicos e 32 leitos clínicos disponíveis, tá? Para Covid-19 no município de Itabuna. O vacinômetro saiu ontem também. Informa que até o momento Itabuna já vacinou 45.716 pessoas entre a primeira e a segunda dose, tá? Doses recebidas até ontem, dia 26. Da primeira dose, 36.600 e da segunda dose, 21.167. Então, Itabuna totaliza 45.716 pessoas vacinadas, tá? Tem um cronograma aqui de vacinação de Itabuna que informa que hoje, né, dia 27, nesta terça, da primeira dose, estão vacinando idosos de 61 e 60 anos. Segunda dose, idosos de 60 anos ou mais, enquanto tiver estoque, tá? A vacinação começou às 8 da manhã, foi até às 11, retorna à 1 da tarde e vai até às 4 da tarde, nas unidades básicas de saúde e de saúde da família em Itabuna, ok? Então, corre lá para tomar sua vacina, certo, idosos? E por falar em vacinação, Marcos, vamos falar aqui de Ilhéus, porque a vacinação na Cruzada do Bem teve muita fila, né? E aglomeração para idosos e deficientes. Então, na manhã de hoje, uma fila enorme, né? Foi formada por pessoas que tinham que tomar aí a segunda dose da Coronavac e foi registrada ali no quarteirão da Cruzada do Bem pelo Bem, Ilhéus. Muita gente, muita aglomeração, pessoas de lá me mandaram mensagem, me ligaram falando sobre isso, reclamando, né? Os idosos no sol, aqueles deficientes também, pacientes renais. Olha, gente, um negócio complicado, viu? Então, assim, pessoas que não deveriam estar tanto tempo, né, aguardando, porque a pessoa é idosa, a pessoa deficiente ou com alguma comorbidade, ficar tanto tempo no local aguardando para tomar vacina e ainda na aglomeração, é complicado, viu? Não tinha distanciamento social, uma coisa, assim, muito, muito desorganizada e bagunçada, segundo quem estava lá. E aí, eu acabei vendo isso agora há pouco também no blog do Gusmão. Então, confere mesmo, né? O que estava ocorrendo lá, inclusive com fotos. Então, eu queria entender o seguinte. Por que que em alguns municípios, porque lá em Teixeira de Freitas, o pessoal da segunda dose agendou o horário. Foi lá naquele horário, tomou a sua segunda dose e foi para casa.
Olha aí. Organização, né?
Organização. E Teixeira de Freitas tem mais habitantes do que Ilhéus, tá? Pode ir no censo. Ilhéus tem pouco mais de 159 mil. Teixeira de Freitas tem quase 180, parece. Tem bem mais. Pronto. Confere aí no IBGE. Então, eu não entendo coisas em Ilhéus em relação a essas aglomerações. Pô, a segunda dose, por que não agendou, minha gente? Sem falar a quantidade de gente que nem lá foi. Será por quê? Entendeu, Marcos? Uhum. As pessoas ficam, assim, desacreditadas. Não querem passar por certas coisas, preferem ficar em casa. É importante as pessoas irem tomar a segunda dose, viu, idosos? Mas também eu entendo quando o idoso não quer saber daquilo ali, daquela bagunça. Eu não entendo por que não faz o agendamento.
É sacrificante, né, para os que vão tomar as doses das vacinas e também, às vezes, para quem está aplicando aqui em Ilhéus mesmo. O nosso colega Zé Maria do Gabriel Esportiva foi tomar ontem e viu o pessoal da saúde atendendo bem e naquele sol escaldante, né? Sem uma proteção.
Sem uma proteção?
É.
Que isso? Então, além de pensar no povo que vai receber a vacina, pense também quem está lá trabalhando como vacinador. Eu acho que está faltando isso aí, Marcos. É. Uma organização, humanidade. Porque se tem município que consegue fazer isso, sabe? Não é possível que em Ilhéus não pode fazer. Fica a dica, Secretaria de Saúde de Ilhéus, tá bom? 12 horas e 22 minutos, o Marcos vai trazer uma informação aí sobre que vem do STF. Porque o STF suspende reintegração de posse em área dentro da comunidade indígena Tupinambá de Olivença, ou seja, aqui no sul da Bahia.
Pois é, especificamente a comunidade indígena Tupinambá da Serra do Padeiro, né? A liminar concedida pela ministra Rosa Weber na segunda-feira, portanto ontem, dia 26, suspende os efeitos da decisão da Justiça Federal em Itabuna, cidade do sul do estado, até o julgamento do mérito da reclamação. A decisão da Justiça Federal de Itabuna solicitava a desocupação da área do imóvel rural Conjunto Agrícola São Marcos. Segundo a Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, a área está dentro da comunidade indígena que ainda não foi demarcada, o que aumenta a instabilidade e o conflito na região. A Secretaria, né, de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia afirmou em nota que a decisão da Justiça de Itabuna causou surpresa, porque a reintegração contrariava a determinação do STF, que suspendeu quaisquer ações ou andamentos processuais nesse sentido enquanto durar a pandemia da Covid-19. A decisão do ministro Edson Fachin foi proferida no dia 6 de maio do ano passado. Na última semana, a Defensoria Pública da União, DPU, tinha entrado com um pedido de liminar no Supremo Tribunal Federal para pedir a suspensão da reintegração de posse no local. O secretário da SJDHDS, Carlos Martins, ressaltou que, apesar de não demarcada, a área indígena tem um lado antropológico publicado pela Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. É importante registrar que a terra indígena Tupinambá de Olivença tem laudo antropológico publicado pela FUNAI, comprovando a posse tradicional e originária dos índios no local, disse o secretário Carlos Martins. A aldeia pertence à terra indígena Tupinambá de Olivença, delimitada por laudo antropológico da FUNAI publicado no Diário Oficial da União em 2009. O próximo passo do processo demarcatório seria a emissão da portaria declaratória demarcatória pelo Ministério da Justiça. Contudo, no início de 2020, o órgão aí devolveu o processo demarcatório para a FUNAI reavaliá-lo, retardando ainda mais o feito e gerando insegurança jurídica. No dia 22 de abril, a Defensoria Pública da União entrou com um pedido de liminar no STF para pedir a suspensão da reintegração de posse de áreas em disputa dentro da comunidade indígena Tupinambá de Olivença. Um dos responsáveis pela comunidade da Serra do Padeiro e uma das principais lideranças indígenas do país, Rosivaldo Ferreira da Silva, o cacique Babau, é uma das lideranças protegidas por programas de proteção geridos pela SJDHDS na Bahia. O cacique Babau é uma das 53 lideranças indígenas da Bahia que são assistidas atualmente por um programa de proteção por estarem sob diversos tipos de ameaças, inclusive de morte.
Pois é, né? Questão delicada aí, muito complicada. 12 horas e 25 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha, vai falar conosco ao vivo agora, por telefone, para trazer informações do setor policial. Boa tarde para você, Coutinho, boa terça-feira. Quais são as notícias?
Olá, Kátia, muito boa tarde para você também, ótima terça-feira. Assim também para você, Marcos Bezerra, ótima terça-feira.
Ótima terça para você também, Coutinho, aquele abraço.
Grande abraço, Marcão, a você que está acompanhando aqui o seu Jornal do Meio Dia na Gabriela FM. A nossa viatura hoje recheada, completa, tanque cheio de informações do setor policial que você vai acompanhar comigo agora aqui no JMB. Kátia anunciava em sua manchete que realmente a Polícia Civil, através da coordenadoria da 6ª Corpim, que tem o responsável delegado André Aragão, e também nas investigações do competente delegado Marlos Macedo, estão cada dia mais elucidando e concluindo, infelizmente, a tragédia que se abateu na família e também na vítima do senhor Moura, taxista, que foi assassinado na semana passada no município de Itabuna. Um dos suspeitos de participar na morte de Amintas Feitosa de Moura Ferreira, de 71 anos de idade, ele foi preso ontem, aqui na zona rural do município de Ilhéus. Segundo a polícia, o homem, identificado como Jarvis Silva, é o segundo suspeito de matar o taxista e estava foragido, amiziado, no distrito de Imema. De acordo com a polícia, Jarvis Silva não reagiu à prisão, confessou o crime e disse que foi atraído por Davi Santos Sena, que foi encontrado morto na cidade de Itapitanga, para fazer o assalto pelo perdão de uma dívida de drogas, segundo o Jarbas. O comparsa teria ordenado matar o taxista, mas ainda não há detalhes sobre a autoria e a motivação do crime, que são ainda fatos investigados pela Polícia Civil. Portanto, aí, mais uma vítima que acabou sendo presa pela polícia de Itabuna. Em relação a Itabuna, a violência não para. Na manhã de hoje, terça-feira, o município de Itabuna amanheceu o dia com violência. Mais uma pessoa foi baleada naquele município, Luan Bispo Santos, de 21 anos de idade. A vítima, ela foi surpreendida pelos tiros por volta das 6 horas da manhã de hoje, entre os bairros Califórnia e Monte Cristo. Luan foi atingido com um tiro de pistola no rosto e ele foi socorrido ao hospital de base de Itabuna e passou por cirurgia. Seu estado de saúde inspira cuidados. Luan é a sétima pessoa baleada desde a última sexta-feira, dia 23, lá em Itabuna, sendo que duas morreram em abril. Três pessoas foram executadas já em 2021, Itabuna registrando 16 assassinatos, 8 bandidos mortos em auto de resistência com a polícia, totalizando 24 mortes violentas e uma infinidade de tentativas de homicídio até o momento, aqui neste mês de abril. Atenção, hein? Muitos atentados também ocorreram em nossa micro-região Cacaueira. Em Aurelino Leal, uma discussão no alto de Bela Vista deixou uma mulher gravemente ferida. A história foi a seguinte: a vítima foi identificada como Ademária Bispo, de 43 anos de idade, que foi esfaqueada no pescoço. Segundo informações, a autora seria outra mulher que usou uma faca peixeira para praticar o ato criminoso. Já perto de ali, Aurelino Leal, em Ubaitaba, também houve um atentado. Um indivíduo aqui não foi identificado, foi vítima de um atentado naquele município. Criminosos usaram, um machado para tentar matar esta vítima. Os algozes o acertaram na cabeça e seu estado de saúde é grave, mas sua identidade não foi divulgada pela polícia. Já em Itaju do Colônia, também houve atentado. Um homem conhecido apenas por Aguinaldo, ele foi esfaqueado no peito. O agressor usou também uma faca tipo peixeira. Resumindo, todas as vítimas das três cidades que aconteceram a violência em nossa micro-região foram socorridas para o hospital de base de Itabuna. Já aqui próximo também, nossa região, em Ibirapitanga, um jovem foi morto a tiros na noite de ontem, segunda-feira. O crime aconteceu na rua 2 de julho, que fica localizada no centro da cidade de Ibirapitanga. A vítima foi identificada como sendo apenas com o prenome de Anderson. Ele sofreu vários disparos de arma de fogo, morrendo no local, e o corpo foi encaminhado pelo Departamento de Polícia Técnica aqui da cidade de Ilhéus até o Instituto Médico Legal. Portanto, aí, região violenta, Itabuna violenta, e a violência não para a bordo da viatura da 102,9, sempre com informações policiais, e logo mais você vai acompanhar muito mais aqui no Jornal do Meio Dia, envolvendo as regiões Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também a nossa Grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço. Continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna ainda hoje com mais notícias. Nós vamos a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
12 horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Um oferecimento: Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, é 12h40 agora. Antes de liberar aqui a participação do ouvinte, eu estava aqui lendo agora há pouco, né? Que o vice-prefeito de Itabuna, o Enderson Guinho, se filiou aí, né? Acabou anunciando e se filiando ao Democratas, o Partido Democratas. Então, o vice-prefeito de Itabuna, Enderson Guinho, anunciou hoje pela manhã, né? Numa coletiva de imprensa, a filiação aí ao Partido Democratas com aval do presidente nacional do Democratas, o ACM Neto. O Guinho anunciou também que disputará uma vaga na Câmara Federal em 2022, portanto, para deputado federal. E o presidente do Democratas de Itabuna, o Samuca Franco, fez o convite em nome do ex-prefeito e presidente nacional da sigla, o ACM Neto. E aí, hoje pela manhã, estava tendo esse evento lá na Terceira Via Hall, né, em Itabuna. Inclusive, o Valderico Júnior participou, né, que é o presidente do Democratas em Ilhéus, e junto aí com o Solon Pinheiro, né, vereador em Itabuna, o Samuca Franco, presidente do Democratas Itabuna, o Enderson Guinho, o Rodrigo Age, né, que é prefeito de Itapetinga, o Vinícius Ibram, que é o prefeito de Buerarema, estão todos lá participando aí desse evento. E o que me chama a atenção, os jovens, né, a quantidade de jovens à frente desse partido, né, e conversei com alguns, e a gente percebe que eles têm o mesmo objetivo, né, de fazer algumas mudanças na política e mostrar que o jovem pode entrar na política e fazer a diferença, né? O ACM Neto é um exemplo, gente, isso é óbvio. Ele virou prefeito de Salvador, que é uma capital grande e importante no nosso país, com 33 anos, se não me engano, ele falou nesse programa aqui em entrevista, e ACM Neto mudou a cara de Salvador. Foi prefeito por 2 mandatos e mudou a cara de Salvador. Salvador, que antes era uma capital suja, passou a ser uma capital limpa, melhorou a mobilidade urbana e melhorou muito em diversas áreas, né? Então, eu acho que os jovens, aquele que tem o objetivo de fazer o bem sem olhar a quem, né? Merece, assim, uma oportunidade. Eu acho que na política, seja para candidato a vereador, a prefeito, governo do estado, presidente, você tem que analisar bem as propostas dessas pessoas, né? Tem jovens que realmente querem entrar na política para inovar e mudar a cara do seu município. E a gente percebe isso, né? Tem surgido muitos jovens. E esse rapaz, o Enderson Guinho, eu acho que ele realmente tem bons objetivos, né? É uma pessoa de bem. E não é à toa aí que virou vice-prefeito tão jovem, com 20 e poucos anos, né? Vice-prefeito de Itabuna, se uniu aí ao Augusto Castro lá, né? E claro que ele ajudou, sim, ao Augusto Castro se eleger. Não foi só pelo próprio Augusto, né? O Enderson Guinho, ele é muito benquisto aí pela comunidade católica, né, em Itabuna. Então, eu acho que os jovens têm, sim, a capacidade. O Vinícius também, a gente não pode deixar de comentar isso. Vem dando um bom exemplo, né, de gestão pública. Mudou também a cara de Buerarema. Tanto que o povo reelegeu ele tranquilamente em Buerarema. O Rodrigo Age, né, também um jovem aí, prefeito em Itapetinga, fazendo um bom trabalho. Então, eu acho que é isso, né? O Valderico Júnior sempre falava isso para mim, já me falou várias vezes, que ele, mesmo sendo jovem, ele procurou se capacitar para entrar na política. Realmente, o Júnior fez muitos cursos. E é isso, né? O jovem, ele tem que pensar no seu município como um todo, pensar no seu país. É isso que a política tem que ter. E não aquela mesmice, né, de troca-troca na família. Pelo amor de Deus. E que não faz nada pelo município, né, minha gente? São 12 horas e 44 minutos. Nós vamos liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode falar conosco ao vivo, 367-5200, ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp 988291029. O que temos, Marcos, de mensagem dos nossos ouvintes?
Já pelo nosso WhatsApp, Kátia, boa tarde. Kátia, Marcos, não quero me identificar. Kátia, aqui em Vila Santaninha, povoado de Sapucaíra, né, em Ilhéus, está acontecendo muita aglomeração nos bares, paredões de som à tarde, à noite. Até 3 horas da manhã eles acontecem. Então, queria saber se não há fiscalização, né? A gente da comunidade de Sapucaíra pede essa fiscalização para que tomem providência e acabem com essas aglomerações nessa época de pandemia.
Onde é mesmo?
Lá em Vila Santaninha, Sapucaíra.
Nossa, rolando paredão, né?
Os bares lotados.
Não é a primeira vez que chega aqui mensagens do povo de Sapucaíra falando sobre isso. A gente já pediu aqui várias vezes, né? O pessoal aí da postura, né? Setor de postura, se não me engano, algo assim, da Prefeitura de Ilhéus, para fiscalizar, né? Eu acho que não se deve fiscalizar só nas áreas centrais aqui de Ilhéus. Lembrar das comunidades também, tá? Temos ouvinte na linha? Então vamos atendê-lo. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Oi, minha linda, tudo bem?
Oi, tudo bom, e você?
Como vai, Raimundinha?
Tudo bem, graças a Deus.
O que você manda?
É, o que é que eu mando? Vou mandar um alô pra vocês aí, né, pra Cauana, pra você, pro Marcos.
Sim, obrigada.
Obrigado, Raimundo.
E Marinho Santos ontem, que fez muita falta no rádio, acho que ele foi tomar vacina, com todo medo, viu? Porque falou que ele ia tomar vacina, e eu ontem também tava com medo também lá.
Vocês são medrosos.
Nossa, a furada dói pra caramba. Meu braço hoje tá, que eu não vou nem levantar direito, velho.
Ai, ai, viu?
Ai, mas mas graças a Deus que eu cheguei à segunda dose.
Pois é.
Glória a Deus. Ei, meu esposo, graças a Deus.
Maravilha.
Ô, Kátia, boa tarde.
Boa.
Eu mando um alô lá pra Pimenteira, né, pra minha mãe, que eu sempre mando.
Sim.
Maria Mota, José Mota, todos os ouvintes lá da Pimenteira, pedindo a Deus proteção por todos, né, Kátia?
Com certeza.
Pedindo a Deus proteção por todos.
É, e agradecendo, né?
E agradecendo a Deus, com certeza. Eu, com a fé em Jesus, a minha filha ligou, que ela trabalha lá no Rio, né, de Janeiro. Ela ligou hoje, ficou feliz, graças a Deus.
Maravilha.
Porque ela tá lá na luta, né, trabalhando e preocupada com a gente aqui.
Sim.
Eu só tenho um casal de filhos só, Patrícia sabe disso. Beijo, Paty.
Pensei que você ia mandar.
Vou mandar Manuel ir aí comprar a Jujuba, ela não quer trazer.
Ouviu, Patrícia? Ó, ela disse que a minha já está liberada, a minha Jujuba, pra eu passar lá e pegar.
Pois é, e eu vou mandar Manuel passar aí pra comprar a minha. Ela não vai trazer, eu vou mandar.
Eu falei com o Paty, que eu não quero nem ver, eu tô de regime.
Ô, Kátia, a gente se envolve com o nome de Patrícia e termina esquecendo das coisas.
Pois é, olha.
Ô, Kátia.
Sim,
aqui na Tulha, acho que nem só aqui, viu, Kátia? Daí, da Juerana, por aí. Kátia, a gente precisa aqui de uma água da Imbada, mais uma água encanada, pra gente sobreviver. Porque, Kátia, se você nunca vir aqui na minha casa, um dia Deus vai ajudar que você vai vir.
Sim.
Viu? Que eu tava falando pra mandar, Manuel, tanta casa grande, tanta casa boa que tem nesse distrito de Ilhéus. E nós não temos água da Imbada.
Não tem a instalação da Imbada?
Não, não tem.
Vixe.
Aqui vive assim, com os tanques, quando está seco, a gente abre o poço. A água do poço não é tão lá essas coisas. Aí a gente vai e compra o vaso de água para poder beber, né? Aí, aqui em casa tem a varanda, tem meus três cachorros, que estão precisando vacinar, que até os 2 anos a vacina não apareceu aqui.
Nossa.
Não apareceu. Então a gente tem que ligar o poço para dar banho nos animais, lavar a varanda. Quando não tem água da chuva, tem que ter para despejo, entendeu? Para banheiro, essas coisas.
Sim.
Então, Kátia, eles já vieram aqui uma época, 2 vezes medir aqui da Tulha para a água vir. E aí mediram, e até hoje nada.
Mas, rapaz.
Porque tem água de uma serra aí que tem uma represa, mas tem água para uns e para outros não, entendeu?
Entendi.
Então aqui é a comunidade.
É.
E ninguém vai chegar junto para invadir roça dos outros.
Claro.
Entendeu? Ninguém vai fazer isso. Mas tem água para uns e para outros não.
É, complicado.
Não tem. Então até aí, eu vou falar. Aqui tem um rapaz que todo mundo conhece, ele é conhecido, João Nilson. Era para ele ganhar aqui para vereador. Era para ele ter ganhado. Eu, se não me engano, eu ouvi 500 votos ou 600 votos. Mas ele é filho daqui, ele devia ter ganhado.
Sim.
Entendeu? E tudo estava certo que se ele ganhasse, ele ia organizar um poço artesiano para jogar água para todos os moradores.
Sim.
Vai, por desensorte, trairagem isso aí.
Entendi.
Por desensorte, o menino perdeu.
Entendi.
Vereadores da Ilhéus ganharam e aqui não ganhou.
Aí o que, que eu sugiro? Vocês têm que se unir aí e cobrar os vereadores de Ilhéus. Porque o vereador, ele não é vereador para uma comunidade ou para um bairro, ele é para o município todo.
Com certeza.
Né? Então vocês têm que cobrar aí a Câmara. Eu sugiro que vocês façam um abaixo-assinado, envie para o presidente da Câmara, o seu Jeberson Moraes, né? Jeberson Moraes, em nome dele, e peça, né, que ele apresente isso aos vereadores e faça esse questionamento. Por quê? Cada cidadão, ele tem direito a procurar a Câmara de Vereadores,
com certeza,
né, e pedir isso, fazer solicitações. Você não está brigando com ninguém, você está solicitando,
isso,
entendeu? E aí,
o vereador, porque ó, nem sempre os vereadores sabem o que estão acontecendo em todas as comunidades. Então, se não tiver alguém da comunidade que procure, provoque, não vai resolver, entendeu, Renata?
Tem uns vereadores aí que já veio aqui na Túlia, pediu uma reunião. Uhum. Eu sei muito bem onde foi a reunião, que até Tony Mattioli veio com essas duas pessoas, três com Tony Mattioli, pedindo voto para vereador. Aí eu estava também, nós falamos, nós não podemos tirar os votos da Túlia para fora porque tem Jonilson.
Entendi.
Entendeu? Se Jonilson ganhasse, tinha um vereador
entendi,
na Túlia para fazer alguma coisa.
Mas não ganhou, né?
Mas não
então
ganhou,
vamos
né?
pensar no presente.
Mas não ganhou.
Alguém aí, né? Ou tem que fazer essa abaixo-assinado e pegar e levar para a Câmara de Vereadores.
Pois é.
Né?
Pois
então, é. O pessoal da Túlia que estiver nos ouvindo, acordem, né? Façam essa abaixo-assinado, assinem. Não tenham medo não, gente, isso não é nada demais. Assinem, coloquem lá seu CPFzinho, RG, não vamos botar o CPF não. Coloca seu nome completo, RG, e levem, pronto. Alguém vai pegar aí, até o próprio Raimundo pode fazer isso, e entregar
pois
lá
é.
O presidente da Câmara. Eu
pois
tenho certeza
é.
Que vai receber com toda a atenção do mundo, né? Vai avaliar. E aí, conte com a gente pra gente cobrar isso, tá bom, minha linda?
Tá bom, cara.
Beijo pra você.
Pra você também.
Fiquem com Deus. É isso, né, gente? Lembrando que o vereador, ele não é vereador de um bairro ou de uma comunidade. É do município todo, todos os vereadores cobrem sempre. Mais mensagem aí. Ah, peraí, Marcos Bezerra, antes de dar uma passadinha no Zap Zap, vamos aqui de noticiário estadual, porque a gente tem informações. Enquanto isso, a Cauana pode já acionar Coutinho, né? Porque tem a ver com o setor policial. Ação policial contra o grupo procurado por ataques a bancos termina com suspeito morto e apreensão de fuzil e metralhadora. Então, o suspeito ele foi morto com um fuzil e metralhadora e espingarda, né? Então, estava tudo isso com ele. Isso ocorreu na madrugada dessa terça-feira em São Sebastião do Passé, fica ali na região metropolitana de Salvador, durante a ação policial contra o grupo suspeito de ataques a bancos. Segundo informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia, após denúncias anônimas, guarnições da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar, ali de Candeias, né, foram até a zona rural da cidade. Na Fazenda Bárbado, localizada no quilômetro 2, cerca de 10 homens foram avistados. Durante a aproximação, houve confronto e um dos suspeitos acabou ferido. Ele foi socorrido, mas não resistiu. O restante do bando fugiu, ainda de acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia. No local, os militares encontraram um fuzil calibre 7.62, uma metralhadora calibre 9mm, uma espingarda calibre 12, carregadores, munições, um rádio transmissor e uma porção de maconha. Então, equipes da Polícia Militar continuam realizando buscas na região, incluindo as unidades de saúde à procura dos suspeitos. Olha só, então, ação policial contra o grupo procurado por ataques a bancos, terminando aí com suspeito morto e apreensão desse armamento pesado, né, Marcos? Fuzil, rapaz.
Pois é, e que
a
polícia consiga desbaratar essas quadrilhas, né, de criminosos.
Chega, né, de tanta explosão de banco, causando prejuízo ao município, muito chato isso.
E a população também.
Exatamente. 12:54, Coutinho já está na linha? Está sendo acionado? Para trazer mais informações do setor policial. Enquanto isso, o Marcos divulga mensagens dos nossos ouvintes.
Boa tarde, Kátia, Marcos, Luciana de Castelo Novo, em Ilhéus. Vocês podem me informar se o comércio vai abrir sábado e se vai haver ônibus?
Olha, até então, sim, né? Que a gente saiba, o comércio abre, né? Chegou nada aqui formal dizendo que vai fechar. Mas a gente faz questão de saber das entidades que representam o comércio, se vai fechar comércio sábado, como é que vai ser, né? A gente, como já está para terminar o programa, não dá tempo. Mas pode ter certeza que eu vou falar a partir de amanhã, tá bom? Eu creio que vai abrir, mas perguntarei às entidades que representam o comércio e vou trazer aqui a informação oficial. Coutinho?
Coutinho.
Vamos lá, Coutinho Neto, mais notícias para nós do setor policial.
Kátia, obrigado. Voltamos sim, agora de verdade. Voltamos com informações de nossa viatura e vamos circular. Vamos viajar por toda a Bahia, começando no município de Valença, localizado no Baixo Sul Baiano, onde o corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Una na manhã de ontem, segunda-feira, bem no centro da cidade de Valença. O corpo, que estava em estado bem avançado de decomposição, foi retirado da água por uma equipe do Corpo de Bombeiros levado até o Instituto Médico Legal. Até este momento, o homem não tinha sido identificado. Um boletim de ocorrência foi aberto na delegacia de Valença e a investigação aguarda o resultado da perícia para determinar a causa da morte. No extremo sul da Bahia, o homicídio consumado que ocorreu em Posto da Mata, distrito de Nova Viçosa. Diego Júlio Pereira Gomes, de 24 anos de idade, estava nos fundos de sua própria residência quando entrou um criminoso e já chegou atirando várias vezes no Diego. O jovem, ele foi socorrido por populares e familiares para o hospital de Posto da Mata. Pelo menos foram encontrados marcas de 5 tiros que acertaram a vítima. Diego, ao dar a entrada no hospital de Posto da Mata, não suportou aos ferimentos e foi a óbito. Portanto, aí uma violência no extremo sul da Bahia. Em Eunápolis, também, lá no extremo sul baiano, o homem foi encontrado morto no início da manhã de ontem, em Porto Seguro. O homem foi encontrado morto ontem pela manhã na praia da Ponta Grande, na orla norte de Porto Seguro, e ele foi identificado. Agora sim, Magno Miranda dos Santos Júnior, de 23 anos de idade, o galego, estava foragido do presídio de Eunápolis desde o último dezembro. Ele não havia retornado após o saidão temporário de Natal. Segundo a perícia, Magno foi assassinado a golpe de arma branca, provavelmente um facão. Havia ferimentos por várias partes, inclusive no pescoço, e a vítima não teve como resistir à agressão. Olha, um morreu em Feira de Santana, no Hospital Geral Cléristo Andrade, Luanderson Almeida Oliveira, de 20 anos de idade. A história do Luanderson é a seguinte: segundo o que foi passado pela Polícia Militar, dois homens que estavam montados em 2 cavalos efetuaram os disparos de arma de fogo contra a vítima e fugiram em seguida. O crime aconteceu no conjunto Feira 7, conforme informações do Departamento de Polícia Técnica. É por isso que Feira de Santana hoje é considerada a Feira Oeste. O Anderson, ele foi socorrido por familiares para o hospital, mas não resistiu. E a autoria dos bandidos ainda não foi identificada, nem também a sua motivação desta dupla que acabou matando o jovem montado em 2 cavalos. Ainda em Feira de Santana, um açougueiro, Joselito Alves dos Santos, de 54 anos de idade, foi assassinado na rua Aeronave, no conjunto Jorge Américo. A Polícia Civil informou que a vítima estava dentro de casa quando o crime aconteceu. Não foram informados outros detalhes do crime. O delegado Felipe Girardelli efetuou o levantamento cadavérico com peritos do Departamento de Polícia Técnica. Olha o detalhe, hein? Marcos e Cátia, você do Jornal do Meio Dia, anote comigo aí, viu? Em Feira Oeste, Feira de Santana, segunda maior cidade da Bahia, a primeira maior cidade do interior baiano, com este crime, sobe para 40 o número de homicídios registrados em Feira de Santana nesse mês de abril. E também 135 mortes violentas no ano de 2021. Portanto, aí, a nossa viatura correu todo o sul, extremo sul, recôncavo baiano e também em nossa grande Bahia, com notícias de polícia que você vai acompanhar amanhã também aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Valeu, Coutinho Neto. Obrigada, tá? Pelas informações. Você retorna na edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. 12 horas, aliás, acabou de pular 1 hora da tarde em ponto, vamos direto para o noticiário nacional. Temos aqui também informações do setor policial, e o Marcos vai trazer para a gente aí sobre essa operação da Polícia Federal, né? Que operação é essa, Marcos?
Pois é, a PF fez operação aí contra a rede de tráfico de mulheres e exploração sexual. São cumpridos hoje pela Polícia Federal, 8 mandados de prisão e 9 de busca e apreensão em uma operação contra o tráfico de mulheres. Entre as ordens de prisão, 5 foram incluídas aí na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal, Interpol, devido à suspeita de que os investigados possam estar no Paraguai, nos Estados Unidos, na Espanha e Austrália. As ações de busca foram autorizadas pela Primeira Vara de Justiça Federal em Sorocaba, no interior paulista, e estão sendo cumpridas na capital paulista, em Goiânia, Foz do Iguaçu, no Paraná, Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, Lauro de Freitas, na Bahia, e Rondonópolis, no Mato Grosso. Segundo a PF, as investigações foram iniciadas em 2019 após a constatação de que um grupo de estelionatários teria usado cartões de créditos clonados para comprar passagens aéreas para mulheres que foram enviadas a Doha, no Catar, para serem exploradas sexualmente. O inquérito mostrou que uma rede de aliciadores atuava no Brasil e no exterior para aliciar mulheres para serem exploradas tanto no Brasil quanto em outros países. De acordo com a polícia, parte das vítimas recrutadas no Paraguai era menor de 18 anos.
Coisa absurda, né?
É.
Isso ocorre mesmo há muito tempo.
As mulheres, as famílias, principalmente, têm que estar atentas, né?
Muito, muito atentas. É. Eu já entrevistei uma vez, como repórter de TV, uma mulher que foi enganada, né? Ela foi para a Espanha achando que ela ia ser babá, mas, na verdade,
de emprego, né?
Ela foi para ser explorada sexualmente. Isso. É um negócio triste.
Já tem passaporte, isso a gente vê em filmes, né?
E elas sofrem muito, né, Marcos?
É.
Porque é muita tortura, gente.
Uhum.
Resumindo para vocês. Olha, ontem a gente falou que a Anvisa, né, que ontem mesmo ia avaliar aí esse pedido de importação e uso da vacina Sputnik V no Brasil. Então, os cinco diretores da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, rejeitaram por unanimidade a importação e o uso da vacina russa Sputnik V pelo Brasil, tá? A decisão foi tomada na noite de ontem. A vacina é produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia. Os diretores do órgão se reuniram de forma extraordinária para avaliar os pedidos de 9 estados para aquisição da vacina. O diretor da Anvisa, Alex Machado Campos, que é o relator do pedido, considerou que a vacina pode trazer riscos à saúde. Além disso, foram apontadas falhas e pendências na documentação apresentada pelo fabricante. O Alex se baseou em pareceres técnicos de 3 gerências da Anvisa, que fizeram uma apresentação no início da reunião, e disse: para os pleitos, ora em deliberação, o relatório técnico da avaliação da autoridade sanitária ainda não foi apresentado. Os aspectos lacunosos não foram supridos, conforme as apresentações técnicas. Portanto, diante de tudo exposto, verifica-se que os pleitos em análise não atendem neste momento às disposições da Lei 14.124 e da Resolução da Diretoria Colegiada 476 de 2021, razão pela qual eu voto pela não autorização dos pedidos de importação e distribuição da vacina Sputnik V solicitados pelos estados que já relacionamos, afirmou o diretor relator, né? O voto aí do relator foi seguido pelos outros relatores da Anvisa. A deliberação foi marcada dentro do prazo estipulado pela Lei número 14.124 de 2021 e de acordo com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, que determinou a análise da questão dentro do prazo de 30 dias. Caso não houvesse uma análise por parte da Anvisa, a vacina poderia ser importada. E aí, gente, os estados que tiveram seus pedidos avaliados pela Anvisa foram a Bahia, né? O Acre, Rio Grande do Norte, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Ceará, Sergipe e Pernambuco. Além desses, também estão com pedidos pendentes de avaliação ainda dentro do prazo os estados de Rondônia, Sergipe, Tocantins, Amapá e Pará, e os municípios de Niterói, no Rio de Janeiro, e Maricá, também no Rio. Ao todo, esses pedidos somam 66 milhões de doses, que poderiam vacinar cerca de 33 milhões de pessoas por meio de 2 doses. Antes da votação dos diretores, gerentes, né, de 3 departamentos da Anvisa apresentaram seus pareceres técnicos contra a compra da Sputnik V. Os relatórios foram incorporados ao voto do diretor-relator, o Alex Machado Campos. Em sua apresentação aí, na apresentação dele, né, o gerente-geral de medicamentos e produtos biológicos da Anvisa, que é o Gustavo Mendes, ele argumentou que os lotes analisados mostram a presença de adenovírus com capacidade de reprodução no composto da vacina, o que traz riscos à saúde. A tecnologia utilizada na vacinação da Sputnik V é a do adenovírus vetor. Por meio dessa técnica, o código genético do SARS-CoV-2 que é o vírus da Covid-19, é inserido no adenovírus e este, ao ser administrado em seres humanos por meio da vacina, estimula as células do organismo a produzir uma resposta imune. Então, eu já tinha lido aí em outras informações, né? Antes mesmo desse pedido de análise, eles estavam achando, a Anvisa, né? Achando muito obscuro essa fabricação aí da Sputnik V, porque diz que eles escondem muitas coisas, né? Não querem apresentar. Então, fica difícil, né? Fiquei com medo, disse, pode trazer problema à saúde.
E tem uma alta eficácia, né? Segundo o Instituto lá,
segundo
fabricante, né?
Segundo o Instituto, né, Marco?
E, inclusive, o Instituto alega que a interferência política, né? Inclusive dos Estados Unidos, nessa questão aí da barragem, da barreira.
Eu não acho, não. Eu acho que esses diretores aqui estão sendo bem sensatos, né? Porque o que se traz risco à saúde é preocupante. É. Eu acho que a Anvisa, né, o próprio governo federal tem que se preocupar com isso, né? Não é sair liberando vacina assim, não.
Vamos ver se lá adiante liberam ou não. Aí vai ficar, né, uma coisa esquisita se liberarem.
É verdade, muito esquisito. Agora, que a Pfizer, que já está liberada, chegue logo.
Isso.
Para todos. Olha, 1h07, nós vamos finalizar aqui a edição desta terça-feira do Jornal do Meio-Dia, 27 de abril, e foi um oferecimento da rede UniFTC. Nota Enem, o vestibular também. Você tem bolsa de 60% a 100% garantida para todo o curso. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Calçadão da Jorge Amado e na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros e onde você pode fazer a compra do presente do Dia das Mães. Marcos Bezerra, boa tarde para você, bom descanso. Se Deus nos permitir, amanhã retornamos, né, às 12 horas com mais edição do Jornal do Meio-Dia. Um abraço a todos e até amanhã.
Isso aí, Kátia, boa tarde também. Aquele abraço, bom descanso. Um abraço para você, ouvinte, que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil, às 2 da tarde, tem o Tony Café.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.